Olá, boa tarde. Um incêndio destruiu esta quarta-feira à noite, na sua quase totalidade, uma unidade hoteleira no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel. O incêndio teve início por volta das 5 da tarde e foi dominado apenas pelas 9 da noite. Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, mesmo depois de dominado, os operacionais mobilizados para combater as chamas mantiveram-se no local. Estiveram empenhados elementos dos corpos de bombeiros de Ponta Delgada, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, apoiados por 9 viaturas. A Proteção Civil adiantou em comunicado que, apesar da unidade hoteleira, que se encontrava desocupada por motivos de obras, ter sido totalmente tomada pelas chamas, o incêndio foi controlado e manteve-se circunscrito àquela área. Além disso, não foram registadas vítimas. Uma habitação próxima do edifício atingido pelas chamas foi evacuada por prevenção, ficando os seus moradores realojados temporariamente em casa de familiares. A Proteção Civil apelou na altura que à população que não se deslocasse para a zona afetada, fazendo na altura do incêndio o presidente da Câmara Municipal um ponto da situação.
É numa zona técnica da unidade hoteleira, que felizmente não tem hóspedes. As duas moradias adjacentes ao hotel foram já evacuadas, por uma questão de precaução, sendo que uma está a ser utilizada para ter um ângulo de combate alternativo. Neste momento temos aqui alguns autotanques da Associação dos Bombeiros preparados para dar continuidade ao combate. Já esteve mais descontrolado, até porque está muito vento, e o vento está com direção da norte, em direção ao casario. Não há vítimas a assinalar, tirando um bombeiro que, por inalação de fumes, foi assistido. E para já, a nossa expectativa é que, quando houver ou deixar de haver matéria-prima para consumir, o fogo será extinto.
Frederico Sousa, presidente da Câmara Municipal da Lagoa, em declarações à agência Lusa, quando o incêndio ainda decorria, as causas do mesmo são para já desconhecidas. A Assembleia Legislativa Regional aprovou ontem a criação de um regime de financiamento para as associações humanitárias de bombeiros voluntários, sob proposta do Governo dos Açores, que defendeu a necessidade de implementar um modelo racional e transparente. O decreto legislativo regional foi aprovado durante o plenário, na Horta, com os votos a favor do PSD, CDSPP, PPM, PS, Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, e o voto contra do PAN. Na apresentação do diploma, do Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, salientou a necessidade de existir um regime específico para as associações humanitárias dos Açores, tal como acontece no continente.
A discricionariedade era o que existia até agora, em que nunca houve um critério objetivo para seguir. Os dinheiros eram atribuídos consoante o entendimento do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Isso não é assim agora. A partir de agora, iremos, de facto, ter critérios muito objetivos para, enfim, atribuir esses apoios.
No debate, o deputado do PS, José Ávila, alertou para o azedume instalado na tutela política quando confrontada com discordâncias por parte das associações e afirmou que os bombeiros estão em dificuldades porque não estão a receber o valor justo pelos serviços que prestam.
Se calhar houvesse maior transparência, se calhar era muito mais fácil haver posições das associações até pioras. Assim não dá, Sr. Secretário. Entrar um documento no dia 10 de dezembro para ser discutido agora é realmente muito pouco.
Já Flávio Soares, do PSD, enalteceu o investimento de 46 milhões nos últimos 4 anos para a Proteção Civil, considerando que o modelo de financiamento proposto vai ao encontro das necessidades urgentes das associações.
Foi dito há pouco que este documento vai contra a posição da Federação e das Associações. Não é verdade. A Federação deixou claro que é a favor do modelo de financiamento apresentado. Apenas deixou alertas de propostas de alteração que, na opinião das associações, eram válidas.
A parlamentar do Chega, Oliveira Santos, defendeu que os bombeiros não podem andar de mãos estendidas e adiantou que o partido pretende converter a taxa audiovisual num apoio aos bombeiros.
O financiamento às associações humanitárias dos bombeiros voluntários dos Açores é de extrema importância. Já chega dos bombeiros andarem de mão estendida.
Por sua vez, António Lima, do Bloco de Esquerda, alertou para a necessidade das autarquias também contribuírem para o financiamento dos serviços de proteção civil.
Aquilo que questiono é porque é que este diploma não prevê qual é um enquadramento e uma obrigação também para as autarquias contribuírem para o financiamento das corporações de bombeiros.
O deputado do PAN, Pedro Neves, acusou o executivo açoriano de se aproveitar do estrangulamento financeiro das associações para fazer dos bombeiros vassalos.
Este documento é um aproveitamento do estrangulamento financeiro das associações para sujeitar no arbítrio político, coartando a sua liberdade. É um mecanismo que procura converter as associações e os bombeiros em vassalos, sujeitando-os a aristocratas que subtilmente procuram dominar as associações por intermédio do controle financeiro. Só falta a beijamão.
Pedro Pinto, do CDS-PP, por sua vez, destacou que o Governo Regional está a resolver muitos problemas antigos da região, enquanto o liberal Nuno Barata defendeu que o modelo é um passo em frente, mas não é um passo bastante.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Hospital Modular do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada vai estar operacional até ao final do mês e a saída do Hospital CUF ocorrerá dias depois, revelou a administração do H10. O diretor de enfermagem do hospital, que integra o Conselho de Administração, presidido por Paulo Macedo, informou que para que o Hospital Modular arranque na sua totalidade é necessário ter a obra concluída, os equipamentos instalados e certificados e dada a formação aos profissionais de saúde para utilização dos equipamentos concluída, três premissas que estarão concretizadas até ao final deste mês de janeiro.
Isto significa que nos 3 a 4 dias seguintes, ultimaremos a saída da CUF e resolveremos eventuais imprevistos que possam surgir durante os testes de arranque de todos os equipamentos do Hospital Modular. Esta mensagem é fundamental. Para sairmos da CUF, teremos de ter a garantia de que o Hospital Modular está completamente operacional, devidamente equipado e certificado para funcionar, e que os nossos profissionais de saúde estão preparados para utilizar as novas tecnologias que aí serão instaladas.
Pedro Brásio falava em conferência de imprensa ontem em Ponta Delgada. No Hospital Modular vão funcionar todas as valências necessárias ao funcionamento de um serviço de urgência crítica para adultos, crianças e grávidas, como o internamento médico e cirúrgico, bloco operatório, bloco de partos, obstetrícia, neonatologia, cuidados intensivos e intermédios e um serviço de imagiologia, com TAC, RMN, RAI-X e ecografia. Por outro lado, também nesta conferência de imprensa, a presidente do Conselho de Administração do H10 defendeu a aposta no Hospital Modular por permitir alojar doentes e reabrir serviços após o incêndio na maior estrutura de saúde. Paula Macedo sublinhou que o Hospital Modular aparece como uma solução urgente, pois o regresso do serviço de urgência não foi possível devido às consequências diretas do incêndio. A responsável relembrou que, além dos danos causados, o dimensionamento e a organização dos circuitos da urgência do hospital já não respondiam às necessidades atuais da população e eram necessárias obras. Nesse sentido, explicou que se a opção tivesse sido reparar o serviço de urgência em vez de se construir o hospital modular, não teriam onde instalar os doentes durante as obras.
Porque não fazer as reparações e as obras necessárias no serviço de urgência no edifício central, em vez da construção do Hospital Modular? Esta pergunta coloca outra questão. Onde alocar os doentes a quando das obras, não só da urgência, mas de todos os serviços que são necessários à proximidade do serviço de urgência? A resposta a esta pergunta nunca foi encontrada.
A administradora lembrou ainda que em 2015 integrou um grupo de trabalho para a reconstrução do serviço de urgência e mais tarde, em 2018, surgiu um novo projeto com o mesmo objetivo, mas mais abrangente. O diretor de enfermagem, Pedro Brásio, referiu que se poderia ter investido 30 milhões de euros no edifício mãe, mas nunca ter sido feito com utentes e profissionais de saúde dentro das instalações.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O governo dos Açores teve uma conduta danosa no processo de reabilitação de 40 moradias em São Miguel, previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, violando os deveres de boa gestão, concluiu o Tribunal de Contas numa auditoria que a Lusa teve acesso. O Tribunal avisa a atuação da Vice-Presidência e da Direção da Habitação do Governo Regional nos procedimentos por ajuste direto e por ajuste direto simplificado nos contratos de reabilitação das respectivas habitações. Os quatro procedimentos foram adjudicados entre 18 de outubro e 17 de novembro de 2021, sendo o total preço base das intervenções superior a 294 mil euros. De acordo com o Tribunal, face ao investimento envolvido, deveria ter sido promovida a realização de pelo menos um concurso público, eventualmente dividido em lotes. O grupo parlamentar do PS Açores e as representações parlamentares do Bloco de Esquerda e PAN repudiaram ontem a tentativa de condicionamento do Parlamento pelo Governo Regional e reiteraram a importância do pleno uso das figuras regimentais previstas, tal como os votos de protesto, enquanto ferramentas legítimas e democráticas para expressar preocupações dos açorianos e exigir as responsabilidades ao Executivo. A reação conjunta surgiu após o Governo ter lamentado a estratégia dos partidos da oposição no Parlamento açoriano pelo uso de figuras regimentais que são limitativas e que não podem ter a intervenção do Executivo para exercer o contraditório. Também em comunicado, o PS, Bloco de Esquerda e PAN sublinham que o regimento da Assembleia Regional prevê a apresentação de votos como um direito inalienável dos deputados e salientam que este mecanismo é parte do funcionamento regular e transparente do Parlamento.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Sim, há diferença. É o mote de operação levada a cabo pela PSP até 24 de janeiro em escolas públicas, privadas e ensino secundário. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo a subcomissária Silvia Aguiar, do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores, esta campanha tem como foco a prevenção de todas as formas de discriminação e a prática de crimes motivados por ódio. A Atlântida, a responsável, esclarece que as sessões de consciencialização visam promover o respeito pelas diferenças e os direitos humanos entre as crianças e jovens.
O objetivo principal desta campanha é a prevenção de todas as formas de discriminação e a prática de crimes motivados por ódio, incutindo nas crianças e jovens o respeito pelas diferenças e pelos direitos humanos. A realização desta operação permite consciencializar estas faixas etárias e promover o respeito entre todos, procurando deste modo prevenir a prática de atos discriminatórios nas escolas.
A iniciativa no âmbito do programa Escola Segura, integrado no modelo de policiamento de proximidade, alerta que atos discriminatórios com base em origem racial e étnica, cor da pele, nacionalidade, ascendência, identidade de género e outros fatores podem constituir contraordenações ou mesmo crimes.
Esta operação faz parte da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação de Portugal até o ano 2030 e focando-se na defesa dos direitos humanos, apoia-se essencialmente em três planos. Primeiramente, em razão do sexo e da igualdade entre mulheres e homens. No âmbito da prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e violência doméstica. E no combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. individuais.
Nesse sentido, as equipas do programa Escola Segura da PSP irão realizar ações de sensibilização em escolas do segundo e terceiro ciclo e do ensino secundário com um universo de mais de 15 mil alunos. De acordo com a porta-voz da PSP, felizmente não há denúncias de atos discriminatórios na região, apenas há comportamentos desviantes, como ameaças e injúrias, enquadrando-se no bullying e cyberbullying, mas esta força de segurança apela à participação de quaisquer situações alarmantes, quer presencialmente ou através do canal escolasegura@psp.pt.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi inaugurada a requalificação da vida e obra de Vitorino Nemésio, celebradas na Praia da Vitória, na renovada Casa Museu. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A Casa Vitorino Nemésio reabriu portas ao público na passada sexta-feira, funcionando das 8h30 às 16h30, com interrupção para almoço entre as 12 e as 13 horas. Falando na cerimónia de inauguração da requalificação do imóvel e da exposição patente no espaço, Vânia Ferreira considera que a reabertura da Casa Museu Vitorino Nemésio eleva a estratégia da autarquia de promoção da vida e obra do escritor e a sua valorização como oferta turística do concelho.
Na origem deste projeto e com o apoio de uma candidatura da Grater, o município da Praia de Vitória tinha previsto qualificar a exposição e proceder a alguns arranjos neste edifício. Contudo, perante a detecção de várias patologias e degradações, a autarquia, as pensas próprias, avançou com uma intervenção de maior fulcro. A intervenção em termos de infraestruturas inclui a recuperação e a requalificação de várias estruturas e divisões, além de alguns trabalhos de pormenor, garantindo a devida conservação deste imóvel de enorme importância para a nossa cidade. A intervenção ascendeu os 75 mil euros, sendo que 75% desse valor foi assumido com receitas próprias da Câmara Municipal, o que em certa medida espelha o nosso compromisso com este espaço.
A Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória sublinhou ainda o momento como o início da comemoração do 75º aniversário da edição do livro Festa Redonda, que a Câmara Municipal promove durante o ano 2025.
Pretendemos também que a edição deste ano do Festival Outono Vivo dê destaque a essa mesma obra. O nosso compromisso é com regularidade, a possível, dinamizar a vida e a obra de Nemésio, tendo como palco central esta casa. Para nós, este projeto só faz sentido se for mais do que um mero espaço expositivo, um espaço com vida, com atividades regulares, com eventos que cativem as pessoas e façam visitar a Casa Vitorino Nemésio. Ao disponibilizar ao público novos conteúdos sobre a vida e obra de Nemésio, com particular enfoque na exposição sobre o conceito nemesiano da serenidade, que estará patente em permanência no jardim da Casa das Tias, onde está instalada a Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro, este projeto amplifica o conhecimento sobre a nossa identidade e o contributo de Nemésio para essa consciência. A essa exposição associamos a edição apresentada no último Outono Vivo dos textos de Nemésio, onde entre 1928 e 1975 o escritor afina o conceito e as ideias da serenidade.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações na inauguração da requalificação da vida e obra de Vitorino Nemésio na renovada Casa Museu.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.